Sessão solene e conferência magna de abertura da Semana da Família ocorre nesta sexta-feira. Quem está conosco desta manhã é o professor Zezinho, que é consultor do grupo e o grupo de apoio à infância e adolescência e que promove o evento. A programação da Semana da Família já vem acontecendo, na verdade, desde o último dia 7, se estende até o próximo dia 21, com diversas ações e que vai culminar com um grande encontro no próximo dia 21, portanto. O evento tem a participação de diversos segmentos da sociedade e também segmentos religiosos que compõem o Grupo de Apoio à Infância e Adolescência. Professor e filósofo José Francisco dos Santos tem participado das reuniões do grupo na condição de consultor, em muitas ocasiões proferindo também importantes palestras que tratam de valores morais a serem resgatados e da importância do fortalecimento da família. Professor Zezinho, como é conhecido, é graduado pela Unifeb, especializado em Fundamentos da Educação pela Universidade Regional de Blumenau, FURB, mestre em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, doutora em filosofia também pela PUC, e é ele quem está ao vivo conosco nesta manhã para falarmos um pouquinho de mais esta iniciativa do Grupia. Professor Zezinho, bom dia. É prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Jornal da Diplomata para falar sobre um tema tão importante que é a família, nessa busca justamente do resgate, eu diria, de alguns valores que foram espalhados aí pelo caminho. Me parece que esse é o grande objetivo, né, professor? Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes. Também para mim é uma satisfação retornar aqui a esse estúdio. É, de fato, a preocupação do grupo, desde que ele foi criado, já há mais de 10 anos, é exatamente buscar o apoio e a proteção da infância e da adolescência, tem que fortalecer a família, porque além das outras, as demais instituições, mas a família é o ponto principal onde a proteção à criança e adolescente vai acontecer, onde a formação vai acontecer, onde a educação fundamental tem que acontecer. Então, a semana da família, que vem acontecendo também já há 10 anos, vai tratando dessa temática. Nesse ano, o tema Futuro da Humanidade passa pela família. Amanhã nós teremos na Câmara de Vereadores a sessão solene com palestra do Asaf Borba, né? Que é um importante no meio evangélico, importante. Sim. Comunicador, cantor, etc. Também eu vou fazer uma fala ali, falando de uma rápida fala sobre um histórico do que o grupo vem fazendo, né, nesses anos todos. E o acento, né, a gente fala da família em geral, mas é esse tom cristão da família. Sim. Família do ponto de vista do cristianismo. E desculpa aqui que é uma garganta.
Então vamos providenciar uma água para o professor Zezinho.
Obrigado. Por que isso? Por que acentuar isso, né? Nós vivemos numa sociedade tradicionalmente cristã, mas por que nós precisamos hoje acentuar isso de maneira tão forte? Porque existe um movimento já no século XIX, o Karl Marx, num livro chamado Sobre a Origem da Família, da Propriedade Privada do Estado, ele já preconizava ali que essa família tradicional de cristã, que ele chamava de família burguesa, era um antro de exploração e que devia ser destruído. Ou seja, para avançar o socialismo era preciso acabar com a família. Esse movimento foi ganhando força durante o século XX, em várias filosofias, tendências culturais, etc. E ficou muito forte mesmo. E há umas décadas atrás, ele vem sendo fortemente financiado por fundações internacionais, dominados pelo senhor Jorge Soros, pela fundação Bill Gates, pela fundação Ford, Rockefeller. Eles estão investindo bilhões de dólares em ideologias que são contrárias à família. Aborto, ideologia de gênero, o feminismo radical. Financiam isso, essa propagação no mundo inteiro, inclusive através da ONU. Nas conferências da ONU do Cairo e de Pequim, por exemplo, na década de 90, Eles injetaram muito dinheiro para levar de pessoas lá para fazer essa, para que do ponto de mundialmente, através da ONU, essas ideologias fossem se tornando quase que obrigatórias. E hoje isso está muito presente na cultura, na televisão, na propaganda. Então a criança e o adolescente estão expostos a uma propaganda excessiva, uma erotização frequente, eu diria assim, criminosa, se a gente fosse olhar a legislação brasileira detalhadamente. E a gente precisa proteger as crianças disso e resgatar o papel da família, o papel da família como a família, o lugar onde a formação moral da criança precisa partir. Só que a resgatar a família também, porque há muitas famílias desestruturadas. Sim. Tem muito pai e mãe que estão completamente perdidos nessa maré toda de propaganda, ou eles próprios, pais e mães, também já foram formados dentro dessa nova mentalidade, não sabe como agir, não sabe como a dificuldade de saber o que é certo, o que é errado, o que passou do limite, o que, que não passou do limite. Então, resgatar o papel da família aqui é fundamental nesse processo de cuidar de crianças e adolescentes e cuidar do nosso futuro.
Aqui em Brusque, inclusive, já está tramitando até mesmo na Câmara de Vereadores, professor, e o senhor teve participação, eu sei, nas discussões, um projeto que trata da questão relacionada às escolas, né?
Uhum. As escolas em geral, serviços públicos sim, em geral. Esse projeto, inclusive, ele já é um projeto anterior, que já tinha sido discutido na legislatura anterior. Foi motivado quando o procurador Guilherme Shelby, que é um grande ativista, né, dessa denúncia desses abusos em escola em geral contra criança e adolescente, ele esteve em Brusque, fez palestra na Câmara, fez palestra para professores, etc. Isso motivou essa lei. Essa lei depois sofreu, por parte do Ministério Público, uma ação direta de inconstitucionalidade, a princípio porque ela era do Legislativo e deveria vir do Executivo. Na decisão que tornou a lei inconstitucional, a desembargadora entrou no mérito, fez uma série de observações ali, como se a lei fosse impertinente, como se nós não devêssemos interferir, digamos assim, na autonomia da escola para ensinar a cultura, etc. Então, claramente, a gente vê essa tendência de tirar da família o papel, a autoridade da formação moral da criança, é entregar para a escola, por exemplo, certo, né? Isso é um perigo. Por quê? Porque a própria escola sofre essas interferências internacionais que vêm desses documentos internacionais, normalmente da ONU, Unesco, OMS, Unicef e essas coisaradas todas aí, que é o antro, né, de divulgação de todas essas ideologias. Aí isso entra pelos ministérios da educação, entra nos documentos da educação. Quando chega na escola, tudo isso já chega meio que pronto. Sim. Quase que o professor ou a escola sem autonomia para poder lidar com isso. E tem muita coisa suspeita nesses materiais, nesses documentos. Nós do grupo, por exemplo, somos há anos e anos denunciando essas coisas, de políticas públicas, e aí o que acontece? Muita dessa propaganda, dessa erotização precoce, indevida da criança, acontece, às vezes, via sistema educacional. Essa ideologia, ela vaza. E a lei, o objetivo da lei é coibir isso, né? A lei está tramitando, ela tem forte resistência também, né? Como sempre teve, né? Mas ela está tramitando na
Comissão de Constituição
e Justiça. A constitucionalidade e o fundamento dela foram amplamente discutidos, inclusive com a assessoria.
Eu perguntaria para o senhor até o que mudou do projeto anterior, que foi então considerado inconstitucional, para esse projeto que tramita
basicamente
agora. Eu sei que houve um trabalho em cima disso.
Exatamente. O conteúdo foi atualizado, né? Inclusive, eu pessoalmente, com a secretária de Educação, fizemos algumas reuniões para acertar alguns pontos, para que não houvesse dúvida na aplicação, porque às vezes o professor ou o profissional poderia se sentir melindrado em alguma coisa necessária e que pudesse ser interpretada como algo proibido. Nós fizemos isso, acertamos o tom ali, mas é basicamente o mesmo documento, um pouquinho acertado tecnicamente. Certo. A diferença é a origem, porque aí a origem agora, sim, constitucionalmente, precisa ser do executivo. Então, esse vício de origem que motivou a incondicionalidade da lei anterior, ele já foi sanado. O procurador Gilberto Calado, por exemplo, ele é a maior autoridade jurídica desse estado, de muito longe, esteve aqui conosco, fez uma análise minuciosa da lei, da ação direta de constitucionalidade que foi feita pelo Ministério Público de Brusque, do acórdão do Tribunal de Justiça que declarou a inconstitucionalidade. Então, isso foi tecnicamente assim destrinchado em detalhe. Então, não vejo a inconstitucionalidade, absolutamente não há, né? Vamos ver o que está para a tramitação dos vereadores, e nós consideramos importante isso também para que essa cultura da proteção da infância, ou seja, essa ideia de que essa massiva propaganda que visa essa erotização, inclusive essa consideração de uma autonomia de vontade da criança em relação à sexualidade, que não existe, ela é proibida por lei e é imoral e é ilegal, que está por trás, inclusive, de documentos do MEC que consideram isso, e a gente precisa resgatar isso, e precisa resgatar isso com a conscientização da família. A família tem que ter a sua responsabilidade, a família tem que ser o lugar de proteção da criança.
Tá certo. Professor, em relação à programação da Semana da Família, nós teremos então amanhã a sessão solene com a Conferência Magna do Azaf Borba, que chega hoje a Brusque, inclusive ele vai estar num evento hoje à noite, um evento de louvor na igreja aqui de Brusque, na igreja Iegem. Vai ser o evento hoje à noite, dia 12, e amanhã ele estará proferindo então essa palestra magna. Além disso, nós teremos a sequência da programação neste fim de semana, com realização de missa e cultos, inclusive em alusão à família, e também na próxima semana, que a programação termina dia 21, não é verdade?
Isso, né, exatamente. A programação envolve, como ela envolve as igrejas cristãs, né? O grupo tem esse importante relacionamento entre as diversas igrejas cristãs, católicas, evangélicas, conselho de pastores, igreja luterana, etc. Então, nas várias igrejas cristãs, isso está sendo está sendo desenvolvido, essa programação, os temas estão sendo abordados, etc. Mas o ponto alto normalmente costuma ser aí a abertura oficial, professor Solene, e depois o encerramento, né, com a tarde em família, que tradicionalmente acontece aqui no centro evangélico do centro de Brusque.
Professor Zezinho, agradeço pela presença, pela entrevista, e certamente teremos já estamos tendo uma bela programação da Semana da Família.
Eu que agradeço e convido a todos aí que puderem para estar amanhã, a partir das 8:30, no auditório da Câmara de Vereadores, e participar aí da programação até o dia 21.
Amanhã na Câmara nós teremos a fala do Azaf Borba, e o senhor também vai ter uma participação.
Temos
mais
uma
alguém
participação,
também participação.
Tem uma homenagem ao casal Florentina, Luísa e Nilo Vicentini, que serão homenageados. Basicamente é essa programação ali, mas o ponto alto mesmo é o Azaf Borba,
certo,
que é
a conferência,
a grande
marca,
presença,
né,
ali na
no evento de
no
amanhã.
No evento de amanhã.
Tá certo, então. Muito obrigado. Conversamos com o professor José Francisco Santos, professor Zezinho, que é consultor do Grupia e que veio hoje ao nosso estúdio para falar um pouquinho a respeito da Semana da Família e daquilo que o Grupia tem procurado fazer pelo resgate justamente de valores da família aqui em nossa cidade.